Bom dia, bom dia. Eu normalmente interajo com compradores no dia a dia, porque eu atuo na área comercial, então aqui é dois lados, né? E normalmente eu fico bem nervoso, mas hoje eu confesso que eu fiquei um pouco mais, tá? Bom, gente, eu trouxe uma série de informações importantes aqui, dados, resultados de pesquisas e principalmente a nossa experiência ao longo desses 23 anos para compartilhar aqui com vocês. Desde ontem eu tenho acompanhado aqui, as palestras, os assuntos que vocês estão debatendo, que todos nós estamos debatendo, e se fala muito em tecnologia, se fala muito em processos, se fala muito em pessoas, mas tudo isso está sustentado em cima de informação. Quando as empresas, quanto mais elas crescem por aquisição, por expansão, por fusão, mais dados elas geram. A cada dia que passa, isso se torna mais comum. E quanto mais dados a sua empresa tiver, mais desafios e problemas você pode ter. Então é necessário você olhar para essa questão de dados mestres, olhar para a base da informação na empresa de vocês, para que vocês possam crescer de forma sustentável e não ter alguns problemas que nós vamos falar aqui hoje. Bom, antes de falar dos impactos dos dados mestres sobre o e-procurement, eu acho que é importante falar um pouquinho rapidamente sobre a Clasmat. A Clasmat é uma empresa que tem o DNA de vocês. Nosso fundador foi uma pessoa que trabalhou na área de compras por muitos anos, por muito tempo, e ele sabia das dores, né, do profissional de compras, né, quais são os problemas, quais são os desafios, como é que é o dia a dia. E quando ele saiu dessa empresa que ele trabalhava, ele montou a Clasmat, que é uma empresa que é especialista em saneamento, governança e big data de dados mestres hoje no Brasil e na América Latina. A nossa atuação hoje é global. A gente tem hoje uma plataforma que ela conecta informações, pessoas e processos, porque as empresas se resumem a isso. E isso tudo está amparado em cima da tecnologia. E não adianta tu investir apenas em tecnologia e não ter um processo bem definido, com informações apuradas, confiáveis, e isso que acontece no dia a dia das empresas. As empresas têm dificuldade de gerir os seus dados por falta, muitas vezes, de tecnologias específicas para lidar com um certo tipo de problema, ou então não tem um processo bem definido, e aqui hoje nós vamos falar sobre isso. Aqui tem alguns números da Clasmat, que são números bem impactantes. Hoje a gente passa de 720 projetos implantados dentro e fora do país. Tem mais de 70 mil pessoas que acessam a nossa plataforma todos os dias para pesquisar materiais, para cadastrar materiais, fazer edições, classificação fiscal, traduções para múltiplos idiomas. Esse é um ponto bem importante. A gente consegue e é especialista em transformar bases descentralizadas em bases globais. Isso é um grande desafio. E a nossa plataforma, ela tem toda a estrutura para sustentar esse crescimento de vocês. E aqui a gente tem um quadro que é bem importante para nós, que demonstra o nível de flexibilidade que a gente tem para lidar com todos os segmentos. Acho que a maior característica da Clasmat é ser uma empresa flexível. Nós somos personalizáveis de acordo com cada cliente. A gente entende que existe um modo padrão do mercado, a gente entende que as empresas têm similaridades, mas a gente entende também que as empresas elas têm as suas particularidades. Empresas do mesmo segmento, do mesmo ramo de atuação, têm modelos de gestão totalmente diferentes. E a gente respeita isso. Então aqui tem algumas empresas, a gente tem mais de 200 clientes ativos hoje no nosso portfólio. E nós somos hoje uma empresa que aposta muito em certificações, homologações, parcerias. Nós hoje somos parte da SAP, né? Hoje existe um grande número de empresas, principalmente empresas de médio e grande porte, que utilizam as soluções SAP. Nós temos uma integração nativa com SAP, ou seja, não tem aquele drama de ter que integrar sistemas, web service, API, que envolve TI, mais um monte de coisa. Então a gente tem uma integração que conversa com SAP com facilidade. Isso dá uma segurança muito grande para as áreas de compra, suprimentos, engenharia e por aí vai. E voltando aqui no ponto, somos uma empresa extremamente personalizada de acordo com a necessidade de cada cliente. Bom, implementar um processo de governança de dados mestres não é mais uma opção, é uma necessidade. Se você não investir parte do orçamento num projeto de governança de dados, você vai investir parte do orçamento para lidar com problemas. Você vai ter perda operacional, você vai ter problemas com o moral do time, porque muito problema que acontece no dia a dia, ele vem da onde? Da falta de informação. da informação quebrada, né? E isso eu vou mostrar para vocês mais em algumas telas. Aqui tem um estudo interessante, né? Eu achei bem importante trazer aqui para vocês, até porque as empresas elas dependem de informação. A soma dos dados do mundo terá crescido de 33 zettabytes em 2018 para 175 zettabytes até 2025. Zettabyte é uma unidade de medida que a gente nem está acostumado a lidar no dia a dia. Mas um zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes. Então, quanto mais sua empresa crescer, mais dados ela vai gerar e mais desafios você vai ter para lidar com esses dados. Então, hoje, a Clasmat ela atua com materiais, serviços, clientes e fornecedores. Todas as áreas da empresa hoje que dependem desses 4 pontos, a gente consegue atuar de uma maneira muito específica e de acordo com a tua necessidade. O que existe hoje nas empresas é uma necessidade muito grande de coletar informações de várias áreas, orquestrar tudo isso dentro de um SLA e definir papéis. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso no RP. O RP não permite que vocês desenvolvam esses processos de maneira facilitada. E aí que entra a nossa solução. O Clasmat ele consegue oferecer para vocês a possibilidade de mudar a qualquer tempo, porque o processo ele é vivo. Ele não é estático, ele muda de uma hora para outra e muitas vezes a tecnologia tem que acompanhar essa mudança. E a gente consegue oferecer isso de algumas maneiras, mas a gente vai mostrar. Além de inovar em tecnologia nesses últimos anos, a gente inovou em prestação de serviço. A Clasmat ela oferece hoje uma modalidade de prestação de serviço diferente. Não estou falando apenas do SLA, né? Porque hoje a gente tem um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento que fica localizado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um instituto que ele foi criado em cima de uma fábrica antiga, muito antiga, e eles uniram a história que existia naquele ambiente, naquela fábrica, com a tecnologia. Eles pegaram o passado e unificaram com o futuro. E lá nós temos um ambiente que tem aproximadamente 30 pessoas da empresa pensando integralmente em inovação, pensando em desenvolvimento, pensando em fazer mais melhor com menos. E desse projeto que nós temos no Instituto Caldeira, surgiram diversas automatizações. Porque existem inúmeros processos manuais que vocês têm hoje no dia a dia que vocês podem automatizar. Mas às vezes falta o quê? Falta a tecnologia para apoiar vocês nisso e a tecnologia de forma acessível. Existem tecnologias fantásticas hoje disponíveis, mas são tecnologias que não cabem no orçamento. E a gente consegue oferecer isso para vocês dentro da necessidade de cada um. Os dados mestres, de forma geral, eles têm 4 passos que a gente recomenda, é uma recomendação da Clasmat para lidar com a base de dados de vocês, que é, o primeiro ponto é entender em que nível de maturidade de dados mestres vocês estão. Cada empresa tem o seu nível. Às vezes, as pessoas dentro da empresa, elas têm uma visão sobre dados mestres diferente do que normalmente se precisa. Cuidar dos dados da empresa não pode ser uma obrigação. Tem que ser um compromisso. E isso a gente consegue entender nesse diagnóstico. A gente oferece para potenciais clientes, para empresas do mercado, a possibilidade de realizar um diagnóstico sem nenhum tipo de custo, não impacta no orçamento de ninguém aqui. E esse diagnóstico, vocês nos enviam a base de dados da forma que vocês preferirem. E o nosso time de analistas e de Big Data faz uma análise dos itens com inconformidade, itens incompletos, incorretos, itens com erro de classificação fiscal. E no final a gente entrega uma dashboard com diversos indicadores. Esses indicadores vão auxiliar cada um de vocês aqui no processo de tomada de decisão. Inclusive, esses indicadores podem ajudar vocês a defender o projeto dentro da sua empresa. Porque muitas vezes tem que defender o projeto com incidentes para ele acontecer. E esse trabalho inicial que a gente faz, ele nos dá um caminho, ele vai clarificar para onde que nós temos que ir. Muitas empresas nos contatam, nos ligam, pedindo para sanear cadastro. Ah, eu preciso sanear cadastro, eu estou fazendo uma migração do RP, eu estou implantando SAP, eu estou implantando uma plataforma de comércio eletrônico, eu preciso sanear meus dados porque a empresa de implantação pediu. A primeira coisa que a gente fala é que não resolve. Sanear cadastros nunca resolveu o problema de nenhuma empresa. Ele remedia. Sanear cadastro é tratar do sintoma e não do problema, da causa do problema, né? E a gente recomenda fortemente que o processo de saneamento ele seja feito com critério. analisando somente aqueles itens dos últimos 12 meses ou dos últimos 24, dependendo da área de negócio, pegar os itens mais críticos, fazer uma curva ABC, e o nosso time de especialistas pode ajudar vocês a enxugar esse número de itens. Porque quando uma empresa faz um orçamento de saneamento para 100 mil itens, 200 mil itens, o orçamento ele é compatível com a quantidade de itens na tua base, é normal, e isso assusta. Então, assim, aplicar uma estratégia para reduzir o número de itens de saneamento é fundamental. Depois que a gente realiza o saneamento, ajeitou, arrumou o passado, deixou em conformidade, nada adianta arrumar o passado e amanhã ter gente pedindo para cadastrar item que já existe. Porque quando tu pesquisa o item no RP, nem sempre ele aparece. Porque ele foi cadastrado com outro nome, porque tu digitou uma letra errada, porque tu botou um caractere especial, e é assim que acontece no dia a dia de vocês, não é diferente. E assim, o nível ainda de compromisso que vocês aqui têm com dados é muito maior do que às vezes a pessoa que está lá na ponta tem com informação. E quando acontece da pessoa não localizar aquilo que ela está pesquisando, ela pede para cadastrar, aciona toda uma força de trabalho dentro da empresa e o item é cadastrado de forma duplicada. Então, além de estar gastando tempo, está gastando tempo para gerar um problema. E é isso que acontece no dia a dia. Nesse exato momento, gente, nós estamos aqui e está acontecendo isso lá na empresa. Em muitas empresas está acontecendo agora, porque é vivo, né? Está aqui te qualificando, te acompanhando o mercado e isso está acontecendo lá. Bom, e essa implantação que a gente consegue implantar o Plasmate dependendo do nível de complexidade em até 30 dias, dependendo do nível de personalização que vocês querem. Integração, quando é SAP, é totalmente nativa, não requer praticamente nenhum tipo de trabalho do lado de vocês. E quando for com outros ERPs, a gente consegue fazer via web service, API, das formas mais tradicionais. E por último, a gente tem o processo de estruturação de uma central de governança. As empresas ainda elas têm dúvida sobre vale a pena eu terceirizar ou vale a pena eu criar um processo dentro da empresa, uma central de cadastro. Gente, é fazer conta. Eu não posso dizer aqui para vocês que no caso de vocês vale a pena. Tem que analisar, tem que ver a quantidade de itens, tem que ver o volume, tem que ver o time de vocês, tem que ver o orçamento, tem que ver uma série de coisas, né? Qualquer empresa que diz que tem que terceirizar, corre o risco de errar. Então, o nosso processo de governança, tá? Ele é um processo híbrido. Ele pode ser híbrido. Eu posso terceirizar 100% do cadastro com o meu time. Hoje a gente tem mais de 300 colaboradores. Ou eu posso fazer somente aqueles itens que não é interessante para vocês. A gente sabe que numa base de dados tem itens que são mais complexos e levam mais tempo para cadastrar e tem itens que são menos complexos. Fica com os menos complexos e deixa o meu time cuidar daqueles que é mais delicado para vocês. E esse posicionamento de governança híbrida, até hoje eu não conheço alguma empresa no mercado que fez esse tipo de trabalho. Ou seja, parte do trabalho é teu, parte é do meu e isso a plataforma decide de acordo com as premissas. Então, todo esse processo aqui, ele faz com que a empresa suba o seu nível de maturidade em relação a cadastros e, por consequência, consiga colher melhores frutos. Tudo que a empresa de vocês tem de problema relacionado a dados mestres sai do lucro, porque a empresa vai continuar crescendo. Vai continuar. Com um problema de cadastro ou sem problema de cadastro, ela vai continuar crescendo. O que muda é que tu vai crescer com mais lucro ou com menos lucro. Tu vai crescer com mais resultado ou menos resultado. E aqui tem um outro estudo do MIT, apenas 3% dos dados das empresas no mundo atendem os padrões mínimos de qualidade. Depois eu até posso mandar esse material para vocês aqui, se vocês assim desejarem. Isso representa em torno de 15 a 25% do faturamento, né, da receita de muitas empresas. Então assim, tu tem problema com dados mestres, isso está roubando teu tempo, tua sanidade e o teu processo no dia a dia. Agora, quais são os desafios que a gente tem? Tá? Só para nos encaminhar aqui para o final. Os desafios que a gente tem são muitos, mas existem soluções que a gente pode aplicar. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando a gente faz uma análise de base de dados, a gente encontra coisas assim inacreditáveis, de verdade. E o que a gente mais encontra são esses quatro indicadores. Até 50% de descrições incorretas e incompletas, daí tu pode pensar assim, ah, na minha base não é assim. Tudo bem, o teu nível de maturidade é maior, mas tem muitas empresas que o nível de inconformidade na base é altíssimo, que isso gera aquisições erradas e nada pior do que comprar uma coisa, chegar errado, tem que devolver, às vezes tu não compra na esquina, tu compra na China, na Indonésia, tu compra em outro país, gera todo um problema. A gente tem encontrado 30% de duplicidade, que eleva o nível de inventário, e às vezes não é duplicidade, é multiplicidade, são várias vezes o mesmo item cadastrado. E duplicidade, gente, não é item igual a item. Ah, tem duas descrições que são iguais, isso é uma duplicidade. Não necessariamente. Às vezes tem descrições que são diferentes e é o mesmo item. Isso a gente encontra bastante. 60% de erro de classificação fiscal, tabela TIP, não é viva. Né? Recentemente mudou e muda o tempo todo. E a gente tem hoje um trabalho muito forte nesse sentido. Toda vez que a tabela TIP ela muda, o Clasmat ele monitora. Ele traz a informação e avisa os itens que sofreram alteração. Então, não precisa você ficar monitorando. A Clasmat monitora para você. E 70% de falta de informação para comprar bem. Comprar item por referência é muito simples, mas tu está perdendo a oportunidade de ganho para a área de compras. Toda vez que tu pega um item por referência e descreve ele, transforma ele no item comercial, você passa a ter mais performance na área. E aqui eu tenho alguns exemplos. Eu trouxe imagens aqui para exemplificar. Como, no dia a dia, pessoas das mais diversas áreas, todos os níveis de conhecimento, vão conseguir descrever um material num campo de texto livre, um Twitter da vida? Se eu colocar um equipamento aqui na frente e pedir para todos vocês descrever esse equipamento, esse material, todos vocês vão descrever de forma diferente. Porque cada um tem a sua visão daquilo que está, né, tá vendo. Então, como que a gente ajuda? Hoje o Clasmat, ele trabalha com PDMs, que é padrão descritivo de materiais, PDS, padrão descritivo de serviço, para diversos materiais. E ele te ensina, ele ajuda o usuário a solicitar o cadastro do item ou a cadastrar o item. Tem informações ali do tipo, o que, que é cada dado técnico? Porque às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico para saber o que, que é a tensão. O que é tensão? Eu não sei. Bom, o Clasmat tem uma observação que ele te ensina o que é. E esses formulários aqui ajudam demais no dia a dia. E sabe o que é mais interessante? Tu não precisa preencher tudo aquilo. Tu entra no Clasmat, tu faz a tua pesquisa, tu encontra o item, não é aquele item que tu quer, tu usa aquele item como base para criar um novo, para criar uma solicitação. Então, em vez de tu preencher 10 campos do padrão descritivo, 12 campos do padrão descritivo, tu preenche um, tu preenche dois. E isso dá ganho de performance para vocês. Aqui eu tenho outro ponto importante, tá? Hoje a Clasmat ela trabalha com vários tipos de SLA. Nós temos um SLA que o pessoal gosta bastante, que é o SLA imediato. O que é o SLA imediato? Eu preciso cadastrar o item na hora. Ah, mas a governança é da Clasmat, não importa. Tu precisa cadastrar o item na hora, porque tem um caminhão parado, porque não sei, qualquer tipo de problema, tu cadastra o item e esse item automaticamente, depois que tu usar, ele entra para o processo de saneamento. Isso tem que ser feito em caráter de exceção. Exceção, não pode ser regra. Mas é uma coisa que ajuda muito no dia a dia. Fora isso, nós temos SLAs dentro e fora do Brasil, 2, 4, 8 ou até 16 horas úteis para entregar o item. Descrição curta, descrição longa, classificação fiscal, dados básicos, traduzido em inglês, espanhol, enfim, e o INSPCC, e daí o projeto a gente faz de acordo com a necessidade de vocês. Aqui a gente tem uma outra coisa importante. Eu sempre pergunto nas reuniões que eu faço se vocês já ouviram falar no termo burrinho. É difícil, né? A gente não escuta isso no dia a dia, mas burrinho é cilindro de freio. E o Clasmat ele sabe disso. Às vezes o usuário pesquisa para o burrinho e não encontra. O Clasmat mostra o item correto. Mesmo exemplo do Nescau, pesquisar por marca, compras, tem que cadastrar marca na descrição? Né? Não sei, vou deixar vocês responder. Então aqui, ó, se tu pesquisa por Nescau, ele manda buscar por achocolatado em pó. É um depara de informações. Na tua empresa não importa, tu pode chamar mesa de cadeira. O Clasmat ele tem esse depara. Ele consegue pesquisar pelo termo que tu achar melhor e mesmo assim encontrar o item. Aqui tem um exemplo do burrinho. Cilindro de freio na região sul, sudeste, motor de arranque e partida na região sul. Agora, eu dou o exemplo do empim. A empim, mandioca e macaxeira. Quem é que está certo? Depende, né? Isso não acontece só na regionalidade do país. Isso acontece de um país para o outro. Espanhol. Existem várias peculiaridades no espanhol que o Clasmatio ele consegue trabalhar de uma forma muito legal. Então aqui tem um exemplo também do EPI. Outro ponto importante que a gente trouxe de inovação. Hoje a gente tem desenvolvido um aplicativo que você consegue pegar seu smartphone, tirar foto de um determinado item e buscar na base de dados do seu ERP. Tu tá lá no chão da fábrica, tu lá não sabe o nome do item. Exemplo, isso se aplica a várias situações. Tu pega o teu smartphone, tu tira a foto do material, ele faz um reconhecimento através da tecnologia do SAP Leonardo, uma parceria que a gente tem com a SAP, entra no teu banco de dados e busca a informação. Daí tu movimenta, tu solicita a edição do item e assim por diante. Então, esses tipos de coisa é o que ajuda as empresas no dia a dia a resolver problemas que muitas vezes são difíceis e custam caro, mas de uma forma bem simplificada. Outra inovação que a gente trouxe já faz algum tempo é apresentar a tua base de dados de uma maneira diferente, como se fosse um e-commerce. Sabe quando tu entra no site da Americanas, Magazine, tem lá os itens e do lado vai aparecendo os filtros, né? Nem sempre aqueles filtros estão perfeitos, mas enfim, tem que sanear a base. Aqui eu tenho o mesmo formato, as mídias, as imagens do item para facilitar a identificação. Então, assim, o Clasmatio ele consegue se adaptar à realidade de vocês, ele consegue se personalizar do jeito que vocês precisam e a gente tem uma interface extremamente amigável, diferente normalmente do que são os ERPs. Então, tu faz toda a gestão da tua base e dos incidentes no Clasmatio e o Clasmatio manda para o teu ERP tudo pronto. Tu deixa de cadastrar item no ERP, tu deixa de editar item no ERP sem governança, sem log, sem histórico, sem compliance. É difícil hoje o ERP que oferece essa possibilidade de forma default. Não tem. Tu vai ter que buscar um monte de recursos para implantar uma solução específica que custa muito caro. E ainda é engessado. Outra coisa que a gente inovou, a gente trouxe a descrição de múltiplas formas. Não é só curta e longa, resumida e completa. Tu não tem só o ERP na tua empresa, tem um monte de outros softwares que dependem dessa informação. Às vezes tem softwares de manutenção que a descrição curta e a longa não serve, porque é outras informações que ele precisa. O Clasmatio a gente consegue configurar até 5, 6, 7 descrições. Claro que chega um ponto que tu não vai ter 20 descrições no Clasmatio, mas não tem limitação por parte da plataforma. Isso é muito legal. Eu tenho descrição, além da resumida e da completa, eu tenho a média, que o PDV de algumas empresas utilizam. Eu tenho a do e-commerce, eu tenho a do software de manutenção, então tu cadastra o item uma vez e o Clasmatio cria diversas formas, descrições, com dados diferentes, respeitando o limite de caracteres e envia para onde tem que enviar, como se fosse um hub de dados mestres. Além de funções em massa, tá? Isso aqui é uma coisa que, por incrível que pareça, é simples, mas no ERP nem sempre é. Fazer atualizações em massa, eu vejo pessoas assim surtando, tá? Porque tem que alterar um campo, uma família de itens na ERP e não consegue. O Clasmatio tem acesso livre a essas informações com a integração e a gente consegue fazer em massa. A gente tem já a questão do SysComex, né? Então a gente já está em conformidade, nós já fizemos o processo de integração, né? Então o Clasmatio ele vai muito além de uma descrição curta e de uma descrição longa. E isso é importante que fique claro aqui para vocês. E também, há pouco mais de um ano, nós lançamos uma plataforma de homologação de fornecedores. Era uma solicitação dos nossos clientes e a gente fez uma plataforma, desenvolveu uma plataforma do zero com um conceito totalmente diferenciado, onde a gente consegue monitorar os fornecedores. Aquele trabalho de ficar cadastrando documento, aquele trabalho de ficar checklist de documento, a gente passa para a plataforma e deixa de ser de vocês. A gente consegue automatizar os dados cadastrais, quem preenche é a plataforma através das consultas públicas ou o próprio fornecedor, tira o trabalho de vocês. As consultas públicas, elas são feitas em mais de 350 órgãos automaticamente e elas são feitas de forma periódica e essas consultas muitas vezes têm validade. Num determinado tempo tem que fazer novamente, o Clasmatio faz isso, né? O Clasform no caso, e análise de risco, né? Que até o colega mencionou aqui antes, e checklist documental. A gente consegue automatizar tudo isso na plataforma e apenas 10% do trabalho manual fica com vocês em verificar, em tomar decisão. E se esses 10% tu quiser automatizar, você pode. Tem empresas que não querem fazer 100% da automatização, elas querem ter um processo de aprovação final. E como funciona, só rapidamente? Vocês fazem o convite para o fornecedor ele vai, depois de passar por um checklist de documentos, a própria plataforma, dependendo do que o fornecedor vai fornecer, ela já busca o checklist, quais são os documentos, as exigências, ela faz as consultas públicas, né, nos órgãos que vocês decidirem, e depois ela manda o convite para o fornecedor. O fornecedor vai receber o usuário, senha, ele vai entrar na plataforma, ele vai preencher todos os dados que a plataforma pedir, ele vai anexar os documentos e isso depois vai cair para uma área, que pode ser de vocês ou nossa, para validar essa documentação, para dizer se a documentação está em conformidade ou não. Então, esse tipo de trabalho, quanto custa? Muito menos do que o problema que hoje você tem e não ter a solução. Quanto custa tá conferindo documentos manualmente em órgãos públicos? Quanto custa isso? E às vezes tem pessoas estratégicas na empresa que fazem isso, porque o backlog aumentou, porque tem uma demanda altíssima. Então, a gente tem que pensar muitas vezes que esses investimentos aqui, eles são investimentos que trazem retorno, e é um retorno claro de ver. Não é difícil de calcular. E a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Inclusive, os fornecedores do mercado, eles entram no teu site, clicam num link, e ele pode se oferecer para ser o teu fornecedor. Ele entra, faz o cadastro, ele já anexa os documentos, ele diz o que ele tem para fornecer e ele fica numa lista, ele não vai para o teu ERP, ele fica numa lista. Quando você quiser acessar o vendor list, você tem duas listas de vendor list, a de fornecedores já homologados e aquela de fornecedores que ainda não concluíram, mas eles já estão ali. Então, a gente pensa um pouquinho à frente do tempo em relação ao fornecedor. E aqui nessa última tela, aqui, de forma bem resumida, o que você melhora? Quando você melhora os dados mestres, o que você ganha? Redução no tempo de padronização. Em vez de tu ter que descrever um item, um material num campo de texto livre, tu acompanha o formulário, as informações normalmente já vêm preenchidas com opções. Você consegue eliminar as duplicidades, que reduz o nível de inventário, e isso custa caro para a empresa. Enriquecimento das informações, complementação de mídia, e todos esses percentuais, gente, que está aqui no lado direito, eu consigo explicar para vocês depois lá no nosso estande, se vocês assim desejar, ou numa reunião de alinhamento técnico. Como é que a gente chega naqueles números? Pode ser que a empresa de vocês já esteja num nível muito alto de maturidade e seja um pouco menos. Mas assim, normalmente tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para fazer diferente aquilo que vocês já fazem da maneira tradicional. Então, gente, resumidamente é isso, tá? Eu acho que eu concluo aqui com uma frase que tinha lá no início. Investir, ter, implementar um processo de governança de dados mestres não é uma opção. É uma necessidade. A empresa que não fizer isso, ela vai estar fadada a crescer com problemas. Não estou dizendo que não vai crescer, mas vai crescer com problemas. E os teus problemas só vão aumentar porque a todo momento a tua base de dados ela está crescendo. Aqui tem meu LinkedIn, tem os contatos da empresa, a gente está ali no estande também. E se vocês quiserem aprofundar isso numa reunião pós-evento, a gente atende vocês com o maior prazer, tá bom? Muito obrigado.